Ora, muito bom dia. Um especial agradecimento pela vossa presença e terem aceitado rapidamente o nosso pedido para virem cá. Eu sou representante do PSD, o meu colega lá de esquerda é representante do PS e a nossa colega do PCP. Iremos, obviamente, estar atentos ao que será a vossa explanação desta vossa petição e queremos recolher toda a vossa informação para podermos depois efetuar o relatório para rapidamente podermos apresentar em Assembleia ainda este mandato, esta vossa petição. Por isso gostava que fossem o mais objetivos possíveis, que nos enquadrassem todas as matérias, para que nós possamos fazer um relatório com sumo, profícuo e com a intensidade que vocês obviamente querem, para que rapidamente ele possa seguir e possa ter o melhor efeito. Por isso, muito obrigado pela vossa presença, as boas-vindas, e passo então a palavra para vocês para poderem fazer a explanação. Quando falarem, carreguem para nós mais rapidamente no microfone ouvirmos, está bem? Obrigado.
Bom dia, eu sou Maria José, mais conhecida, Maria José Ribeiro, e faço parte do núcleo do Porto da URAP, dos meus companheiros aqui da URAP, da Direção Nacional, aqui ao meu lado esquerdo, o arquiteto Mário Mesquita, também do Porto, que nos tem acompanhado desde a primeira hora e que é o autor do projeto. Na materialização do projeto. Como se diz na petição, que isso é no fundo é um repositório resumido do que tem sido a nossa ação, no sentido de se conseguir que o Museu Militar de Porto, que foi durante quase 40 anos a delegação, a direção, digamos, no norte da PIDE, não fica apenas por ser um Museu Militar de Porto, com todo o respeito, mas que preserva a memória de, pelo menos registados, 7.600 cidadãos que ali foram registados e estiveram presos, alguns mais do que uma vez, e que ali foram torturados, como se diz, e como propriedade. Humilhados e até mortos. Isto não é retórica, é a história contada a partir dos próprios ou dos seus familiares. E, portanto, nós, conhecedores disso, alguns de nós também, que passámos por lá, uns de uma maneira mais dura, outros menos, mas passámos por lá, por esse espaço de terror que era mesmo. Nós entendemos que não devemos, até porque o nosso objetivo, enquanto URAP, é precisamente a preservação da memória e a passagem de testemunho às novas gerações. Todos nós temos um tempo de vida, vamos desaparecendo, os testemunhos orais desaparecem, ficam os outros. E nós precisamos que a história não se apague, mas que continue a ser conhecida, para também os valores serem preservados. E, portanto, dentro deste conceito assim, generalista, não é? Nós preocupámos que aquele espaço, primeiro, quando foi instalado o museu, em 77, foi a população do Porto, reagiu, primeiro com estranheza, depois com revolta, e fez várias coisas, abaixo-assinados, trabalhou no sentido de que aquilo fosse transformado, que é um espaço que até é bonito, exteriormente, pelo menos, fosse transformado num museu de resistência. Depois, o Museu Militar foi instalado, foi entendido que com propriedade, pronto. Mas que o facto de estar ali o Museu Militar não retirava, antes complementaria. Pronto, a ideia que a URAP defendia e que no fundo ia ao encontro da população do Porto. E dali do Norte, e também do país, digamos assim, porque muita gente que não era de lá, também quando era castigada porque reagia contra as condições de prisão, quer em Caxias, quer em Aljube, quer em Peniche, também iam para lá de castigo. E muitos passaram lá uns tempos, não é? Para ficarem afastados das famílias. Enfim, portanto, isto é um problema até nacional. Mas ali, localizado naturalmente, que as pessoas sentem de uma maneira muito firme. Aquele edifício está ao lado de um cemitério, que é o cemitério do repouso, precisamente onde vai a população, não é? E durante muitos anos era aquele cemitério que existia. E era ali que se faziam manifestações romagens aos caídos do 31 de janeiro, depois aos republicanos, e depois a todos aqueles que ainda eram ali colocados no fim da sua vida. E, portanto, aquele espaço que é enorme e no fundo, faz parte realmente daquele sítio emblemático da cidade de Porto. É também um local de protesto. As pessoas iam fazer romagem e depois dirigiam-se para os muros que confinam com o edifício que é da Pide, e aí protestavam quanto ao que estava a passar. Portanto, aquilo tem uma história muito rica, dolorosa, mas é rica, é a nossa história.
Não acredito em interromper, obviamente. Eu gostava que partisse um pouco para a sugestão do que pretendem.
Exato. Eu tive que lhe dizer isto para perceber porque é que nós vivemos tanto isto por dentro, não é? E como associação queremos levar para dentro. Portanto, fomos pensando, o tempo vai correndo, e a gente foi pensando das várias formas. E fomos a pequenos passos. Primeiro, conseguimos que o próprio Governo Civil do Porto colocasse no edifício, que está sob a égide militar, e, portanto, era um bocado mais complicado colocar lá o que quer que fosse, mas está lá uma lápide de homenagem ao que o povo do Porto, com que o povo do Porto homenageia os presos, os que foram ali humilhados e ofendidos, como lá se diz. Essa foi a primeira conquista, digamos assim. Mas não desistimos e então fizemos várias reuniões com as várias direções do museu para prescrutar realmente também a sensibilidade dos senhores para que houvesse uma parceria entre nós, o URAP e o próprio museu, com documentação, e as coisas foram crescendo. Realmente tivemos bom acolhimento, as direções do Museu Militar acolheram muito bem sempre esta ideia, sempre abertos, mas pronto, havia hierarquia e tinha... Então, esta ideia foi crescendo, foi tomando forma e a determinada altura, e se nós conseguíssemos, sem colidir com o museu, porque não estávamos nesse momento, já nem ninguém estava a colocar a questão de não ter o museu. Nós, a coexistência do outro lado, porque se o Museu Militar existe, aquele edifício foi liberto pelas forças do 25 de Abril, foi pelos militares de Abril, no dia 26 de Abril. Portanto, faz todo sentido. Por um lado os militares, por um lado a resistência, e pode coexistir. Não íamos colocar lá móveis, não nos íamos lá instalar, como alguém a certa altura entendeu, mas íamos realmente criar um espaço, criar com a colaboração de toda a gente, e criaram-se parcerias, quer com o Museu Militar, quer com a direção dos arquivos, de ARC, não é? E com outras entidades, mas estas eram as mais proeminentes, precisamente para se estudar a forma simples, mas que correspondesse à ideia de coexistir um museu, uma parte, não era um museu, dentro do Museu Militar, coexistisse a memória da resistência. E da palavra fomos passando aos atos e fomos recolhendo materiais e fomos fazendo visitas guiadas ao edifício, precisamente, e temos feito todos os anos e vários momentos, com crianças, com adolescentes, com idosos, que as pessoas querem, já não têm muito do que tinha, mas ainda têm ali espaços faça-se a honra de dizer isto, que têm sido preservadas as salas de interrogatório, algumas celas, enfim. E a partir daí, desse conhecimento e da boa vontade e interesse da própria direção, nós tivemos um concurso aqui do nosso amigo arquiteto Mário Mesquita, que foi acompanhando esta ideia e foi tentando materializá-la. E de conversa em conversa e com reuniões em reuniões, ele realmente estruturou um projeto que foi por nós entregue já em 2009, isto começou em 2007, em 2009 apresentou-se primeiro o projeto, a proposta, e pronto, à hierarquia. E esse projeto subiu até ao Estado-Maior do Exército, com quem nós também, nunca pessoalmente, mas através de escrita, contactámos. Depois, mas quando chegou lá acima, Aquilo foi observado pela área História do Militar, que achou realmente que o projeto tinha mérito, tinha, e que devia ser aceito. Tudo estava a projetar nesse sentido. Nós, inclusivamente, fizemos alguns eventos dentro do próprio edifício, sempre na perspectiva de demonstrar como era possível nós preservarmos, sempre com muito público. E a determinada altura, quando nós estávamos a pensar que a coisa ia arrancar, porque tínhamos tido reuniões, isto para abreviar, com o próprio general Matos Coelho, que era da direção da História Militar, que o senhor foi, inclusivamente, com o seu adido ao Porto, reunimos, tivemos aqui com a cooperação preciosa aqui do arquiteto, tivemos, inclusivamente, nesse momento, tínhamos a certeza de que íamos ter o apoio até para pinturas do edifício, para obras que íamos fazer, pronto, não vou estar a dizer o nome, aqui também não estou a fazer propaganda, mas, pronto, de uma empresa de tintas e dessas áreas de construção, isto tudo para diminuir custos, porque nós tínhamos consciência que o que é que se fizesse ali, não é? Tínhamos de ser nós a desenvolver. E, portanto, tudo isto nós trabalhámos. E pronto, depois disto tudo, do senhor general visitar todo o edifício, de nos dar luz verde, inclusivamente, para irem lá da empresa fazer medições por causa dos materiais e tudo, aquilo calou-se. E nós perguntávamos e como é que está e não sei o quê. Entretanto, houve alteração também da hierarquia. O próprio general foi substituído por outro, o senhor general, para a área histórica. O próprio Estado-Maior do Exército também houve mudanças. Pronto, e nós íamos sempre indo ao encontro, que era para ver. E nunca ninguém nos disse, não conhecem nada disso. Não é? Quase ia sempre sendo acarinhada, e a direção no museu, sempre a acompanhar-nos, sempre a abrir-nos as portas, até que a coisa já ia tão longe, que em 2013 nós fomos a uma reunião com a direção do museu e dissemos que nós queríamos saber o que é que se passa, qual é o estado do projeto, o que é que se passa agora, se houve algum bloqueio e porquê. O que é que nós podemos fazer para desbloquear? E insistimos nisso, os senhores escreveram, e a resposta está aí também referida na documentação que nós entregámos. A resposta foi que nem sim nem não, disse que não era oportuno. Nas instalações militares ainda não era oportuno. Não era oportuno. Então vamos criar a oportunidade. Pronto, e tentámos mais uma vez, e outra, e outra, e outra, sem que conseguíssemos realmente que nos viesse um despacho que dissesse sim senhor ou não senhor. Decidimos vir à Assembleia, pedimos audiências aos vários grupos parlamentares, fomos recebidos realmente com maior interesse, com todos eles, sem exceção, demonstraram apoio e perceber a ideia e mostrar que fazerem o que pudessem para que o assunto fosse desbloqueado. E continuámos, então soubemos que o PSP tinha apresentado também um projeto de resolução para reforçar um bocado a discussão disso. Também, entretanto, os Verdes fizeram uma pergunta ao Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre a posição do assunto. E, a partir daí, então, a nossa preocupação cresceu, porque a resposta do Sr. Ministro aos Verdes foi, por um lado, alguém que informou, não informou suficientemente o que estava em causa, porque o senhor respondeu que realmente que não fazia sentido, porque o Museu Militar ia ser integrado na rede dos Museus Nacional, e que tinha havido uma auditoria ao espaço, e a partir dessa auditoria ficou a ideia de que não havia condições para a coexistência de algo diferente ali junto ao Museu Militar. E foi isso que disputou Depois o problema, nós fomos desenvolvendo mais ações, voltámos a falar com toda a gente, mandar documentos, dar respostas, etc., a tentar esclarecer o mais que podíamos, e como não havia resposta, pronto, entendeu-se que se deveria colocar a questão em petição para tentar pronto, discutir e perceber. Porque uma coisa que nos preocupou foi, na resposta do Sr. Ministro da Defesa Nacional, no ofício que nos mandou aos Verdes, que os Verdes nos deram conhecimento, tem lá um parágrafo e isso preocupou-nos. Quando ele diz que não, o tipo de projeto que não faz sentido coexistir com o Museu Militar e faz outras considerações, então, isto não pode ser. Isto é fruto de não ter o esclarecimento todo. Portanto, é preciso que nós esclareçamos as pessoas que vão poder intervir para tentar que isto seja decidido, a esclarecê-lo sobre o projeto. Não é um projeto, a gente não vai ocupar o museu, nem vai correr com o museu, nada. É um projeto expositivo. E então, dentro disso, nós convidamos, nem podia ser de outra forma, o arquiteto Mário Mesquita que nos acompanhasse quando fomos convocados para esta audição, nos acompanhasse para poder dar uma ideia mais clara, porque é muito claro. A gente tem o processo e entregámos a todos os grupos parlamentares um CD com o projeto. Pronto, mas sabemos que uma coisa é a gente ler, ver as imagens e ler assim as coisas, outra coisa é ouvir o autor do projeto. É o projeto técnico, mas que ele vive também connosco a importância das coisas, não é? Saber que todo o esforço dele, é pro bono, naturalmente, todo o esforço dele é no sentido de dar consistência à ideia que lhe parece a ele e a nós também, justa, de preservarmos aquele espaço, a memória da resistência naquele espaço. Eu penso que, assim, em traços largos, tentei dizer o
que... Bem, seria importante, então, agora aferirmos.
Só uma referência. Em função, eu já me estava a pensar e que é importante, em função desta resposta do Sr. Ministro, e como ali, nesse parágrafo que eu referi, reportava à Direção-Geral do Património Cultural, dizia que a auditoria tinha sido feita por isso, nós pedimos uma audiência à Direção do Património Cultural, que nos recebeu, a quem lemos aquela resposta, e que nos disse, não, isso está incorreto, porque nós realmente fizemos uma auditoria, e há um relatório que foi subscrito por nós, por eles, técnicos, e também por Sr. Secretário de Estado da Cultura, em que nós fazemos o que temos a fazer, que é o nosso papel, e também fazemos referência. E sugerimos que não se perca a memória da resistência, que é realmente um bem histórico que não se pode perder. E portanto, faz referência ao URAP, nesse documento, porque, entretanto, foi informado com certeza que nós tínhamos, não diz, não fala no projeto, mas fala nas ações que temos desenvolvido, com visitas guiadas, sessões de cinema, debates, essas coisas. Isto tudo preparando o clima para depois a aceitação ser melhor. Portanto, era este apontamento que eu queria referir, porque nós depois pedimos, como o documento, esse relatório era um documento público, solicitámos o documento que foi enviado e que está lá realmente no seu texto, tem lá as referências da importância da preservação da memória naquele espaço que foi delegação da PIDE durante tantos anos. Portanto, era este ponto. Peço desculpa.
Muito obrigado pelas palavras. Agora gostava então de ouvirmos o Sr. Arquiteto com a sugestão.
Se a mesa me permite, e pensando que se ouve, boa tarde a todos e obrigado em nome pessoal e em nome da URAP por nos terem recebido, por nos estarem aqui a receber nesta comissão. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, pautando a intervenção por dois aspectos que me parecem fundamentais. Um primeiro que diz respeito à componente documental, portanto, e processual, e que vem no seguimento daquilo que a Maria José Ribeiro, neste momento, falou, portanto, de toda a análise processual, e outra que diz respeito aos próprios conteúdos do projeto, ou melhor, do processo e do projeto. Relativamente à componente documental, eu penso que, de certa maneira, e sabendo que vocês têm toda a documentação que, entretanto, foi produzida, portanto, e que têm os vários parceiros, inclusivamente este último, último que a Maria José falou, relativo a, portanto, ao ofício, aliás, à resposta ao pedido que foi feito pelo Parlamento, no sentido de esclarecer relativamente à posição da Direção-Geral de Património, no âmbito de uma análise que fez relativamente à inserção do Museu Militar na rede portuguesa de museus, o que, de certa maneira, acabou por nos permitir verificar que havia necessidade de um certo esclarecimento, uma vez que as partes não estavam, ou pelo menos que nós julgávamos que as partes não estavam bem informadas. Portanto, há uma espécie de contradição, de certa maneira, entre a resposta que é dada pela área da defesa e pela área da cultura. Portanto, e foi exatamente a partir do momento que se percebeu essa contradição, até, entre uma justificação que é dada, apoiada num parecer de outro colega, chamemos-lhe assim, e quando esse parecer é rigorosamente ao contrário daquilo que é promovido nesse documento original, há a necessidade de fazer um esclarecimento, a bem, inclusivamente, do interesse público e do acerto entre as várias partes. E o que é certo é que, indo mais um bocadinho longe nesse documento, e considerando também a reunião que nós tivemos com a Direção-Geral de Património, aquilo que podemos dizer, ou que posso dizer, é que o próprio documento em si, como vocês tiveram a oportunidade de ler, aconselha e recomenda, como recomendações finais, a inserção deste tipo de documentação. Ora bem, nós estamos a falar de um período que vai, no caso, pelo menos daquilo que, e só falo nesse, portanto, nessa componente, daquilo que foi acompanhando desde entre 2008, 2009 e a atualidade. E o que é certo é que a situação que se encontrou em 2009 era completamente diferente daquela que se encontra neste momento. Ou seja, em 2009 havia uma espécie de desconfiança primária relativamente àquilo que poderiam ser as tais intenções de partilha, digamos assim, como é dito no ofício que nos é mandado pelo Ministério da Defesa, relativamente ao próprio edifício. A partir do momento em que se apresentou este documento, que é o tal projeto, portanto, que está inclusivamente no site da Assembleia da República, portanto, está em anexo à proposta de lei que foi apresentada pelo PCP, facilmente ou rapidamente, e isto é preciso também dizer, que houve várias direções do próprio, portanto, do próprio Museu Militar que passaram durante este processo e que desde a primeira, que estava portanto, vigente em 2009, até à atual, houve, para além da concordância com os objetivos programáticos do projeto, houve também uma emissão de um parecer abonatório da inserção deste projeto. Inclusivamente, quando foi feita a tal visita pela Rede Portuguesa de Museus às instalações do edifício, a apresentação que foi feita pelos técnicos do museu incluía claramente também a menção a a este tipo de documentação e a este tipo de memória. Portanto, e de certa maneira, acabou por ser também decisivo para a inclusão de uma estrutura que aparentemente seria só militar, numa rede de estruturas civis, como é a Rede Portuguesa de Museus, em benefício da própria estrutura militar que estamos a falar, portanto, do Museu Militar, mas também daquilo que podemos considerar que é um património nacional em termos de museologia e documentação. Portanto, isto em termos processuais. Em termos de conteúdos, realmente, pronto, é notória portanto, a apreciação global e particular que foi sendo feita durante estes anos, quer pelas várias componentes da estrutura militar, desde a direção do museu até a sua direção de História e Cultura Militar. É notória também a apreciação que tem sido feita por outros agentes da própria cidade. E aqui entro em algo que de certa maneira, acaba por ser o preâmbulo deste processo, ou deste projeto, que é: isto não se desinsere da história e da memória, da salvaguarda do património documental da própria cidade do Porto. E quando eu peguei nisto como técnico, portanto, como técnico especializado do Centro da Universidade do Porto, na área da arquitetura, peguei nisto pensando que isto podia ser algo mais do que... E foi, de certa maneira, isso que e acho que não estou a ser, não é falsa modéstia, que isto de certa maneira contribuiu para que houvesse o tal desbloqueamento que eu inicialmente falei relativamente àquilo que poderia ser alguma desconfiança primária relativamente à ocupação do edifício. E facilmente se percebeu que este é um edifício com história, é um local com história, é um local com imensa história na cidade do Porto, é uma zona que desde sempre, aliás desde sempre não, desde o início do século XIX, e passando pelas revoluções liberais e por todo um conjunto de acontecimentos que foram tendo lugar no Porto, foi sempre um sítio que teve uma carga histórica bastante grande e uma carga militar bastante grande. Aliás, estamos a falar exatamente, por isso aí também a relação com o nome do projeto, estamos a falar da Rua do Heroísmo no Porto. Estamos a falar do Cerco do Porto, estamos a falar de uma zona que normalmente, a título, portanto, no âmbito da historiografia nacional, está perfeitamente indexada àquilo que acabou por ser o resultado final das guerras liberais. A firmeza, portanto, o heroísmo, esta componente também de história local, de história local e história nacional, a firmeza exatamente por aquilo que a Maria José falou, portanto, por, de certa maneira, através destes percursos que estão a ser pensados, se tentar reproduzir em benefício daquilo que nós julgamos ser um interesse público, nomeadamente no que diz respeito à sua componente educativa de formação das novas e das novíssimas gerações até, de todo um património, de todo um legado histórico que interessa contar com base, interessa permitir que cada um construa a sua narrativa própria. E nada melhor do que isso, do que se criar um espaço, ou se interpretar um espaço, com base em fontes primárias de informação. Daí a necessidade, portanto, do recurso aos arquivos e a outro tipo de fontes que nos permitem, de certa maneira, recordar e categorizar todo este período. O projeto em si, podemos dizer que não existe. E agora vocês me perguntam, o projeto em si não existe. Ora bem, o projeto está consubstanciado nos seus conteúdos e ele fisicamente existe numa medida que podemos dizer que é quase como liga e desliga. Isto, da minha parte, teve esse cuidado exatamente sabendo daquilo que poderia ser uma interpretação relativamente a uma ocupação, entre aspas, e muitas aspas, do edifício. Portanto, estamos a falar de documentação, ambientes que são reproduzidos virtualmente. Ou seja, que de certa maneira tendem isto acontece, por exemplo, noutras situações e noutros países, inclusive, e aqui em Portugal também começa a haver algum trabalho a esse nível, que é a reprodução de ambientes interiores de sítios que já não têm aqueles espaços caracterizados. Temos isso no âmbito do património industrial, por exemplo, em que máquinas que hoje não são possíveis de adquirir e que são reproduzidas em meios 3D e que são projetadas virtualmente, portanto, imagens holográficas, é tudo possível fazer isso. Mas aqui estamos a falar de algo que se baseia nesses princípios e que, sobretudo, ocupa uma parte da casa, portanto, e quando digo a casa é porque ela inicialmente era uma casa de habitação, só depois é que foi convertida em equipamento, primeiro do âmbito securitário policial, depois do âmbito museológico como museu militar. Mas a casa tem um percurso que está indexado a esse percurso que o preso político fazia no âmbito do edifício e que não briga com o percurso do museu. Aliás, ele é complementar e tem alguns pontos naquilo que pode ser o seu desenho em que permite uma interação visual entre as duas partes. Portanto, ou seja, isto queria dizer que não se torna necessário de maneira nenhuma desalojar a função atual, portanto, que isso era um bocado um certo receio do museu, é algo que é complementar e que é julgado, inclusivamente, porque é assim, este museu, à semelhança de outros museus, por isso é que, de certa maneira, viu a sua candidatura aprovada à Rede Portuguesa de Museus, tem uma componente de formação e pedagógica bastante forte, portanto, tem uma ligação com as escolas bastante fortes. E, inclusivamente, estas visitas que a Maria José falou, que normalmente até são conduzidas e maioritariamente por ela, mas que há outras pessoas que também as fazem, são ótimos apoios em termos pedagógicos, porque são uma contextualização no terreno daquilo que é a história contada nas aulas, e há muitos protocolos que o próprio museu tem. Portanto, uma das preocupações deste processo e deste projeto foi também, no texto que vocês leram, de certeza, fazer uma apreciação daquilo que poderiam ser as mais-valias para a própria estrutura militar e principalmente para a sua componente museológica. Foram referidas, por exemplo, algumas tentativas de parceria, nomeadamente com a Direção-Geral de Arquivos e com a RTP, que foram conseguidas nessa altura e que perduram até hoje, embora necessitem de ser reativadas, como é lógico, e foram conseguidas também algumas parcerias que, entretanto, necessitariam de ser reativadas com algumas empresas da área urbana do Porto, portanto, e que estariam interessadas em fazer, em cooperar, em serem parceiros. Portanto, isto em termos de custo para o Estado ficaria a custo rigorosamente zero, porque o que implicava era, isto tem-se feito algumas obras, inclusivamente, de recuperação de fachadas no âmbito do património. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Torre dos Clérigos e da Igreja dos Clérigos, em que há este tipo de parcerias no sentido de não haver custo direto para o Estado português e haver benefício. Continuando e terminando esta parte relativamente aos conteúdos, aquilo que se tentou fazer neste processo e que está documentado, quer em termos de fotografia, quer em termos de legenda, neste processo que vocês têm com vocês, convosco, e em termos de relação em planta, é um percurso que, desde a entrada no edifício até, portanto, passando pelos vários espaços que reconstituem essa mesma passagem das pessoas, sendo preso ou não, mas das pessoas durante praticamente 50 anos da vida desta casa, acaba por ser complementar àquilo que, isto é bastante importante, acho eu, de ser dito, acaba por ser complementar a outro tipo de memórias que o edifício pode conter. Nomeadamente, uma memória que é muito importante e que vem desde o século XIX, que é da sua componente habitacional e daquilo que foi sendo aquela propriedade ao longo do tempo. Daquilo que foi sendo a propriedade ao longo do tempo e na relação com o espaço exterior, portanto, com o espaço da cidade, com o espaço próximo dos largos, das ruas, tudo isso que nós tivemos ali. Mas também, por outro lado, é um percurso que é feito de sensações. Ou seja, é um percurso que, de certa maneira, apela, por meios técnicos, a que haja uma... Técnicos, quando digo técnicos, não são nada por aí além, é a existência de luz e afirmação de determinados conteúdos e falta de luz e determinadas sensações. Há um elemento que, para quem conhece o edifício, portanto, de lá ter e de visitar, há um elemento que é preponderante a tudo isto e que é um elemento de ligação e que eu mostro aqui, que está na capa do processo, que é a escada. Este elemento da escada é basicamente... Portanto, estamos a falar de um percurso que se situa tão simples numa caixa de escadas num edifício. E essa caixa de escadas é o que se pretende, ainda para além do mais, animar, digamos assim, portanto, compor documentalmente com algo que não passa de informação virtualmente colocada em projeção nas paredes ou em determinados postos que se possam ser manipuláveis pelo visitante. Portanto, estamos a falar de algo que ocupa um espaço, lá está, que é, neste momento, periférico, relativamente à função do museu, mas que pode ser complementar a essa mesma função do museu e que, de certa maneira, em termos da própria perspectiva daquilo que é a intervenção no museu, acaba por, dito também pelas próprias direções do museu, acaba por beneficiar esse museu. Para terminar, pelo menos esta intervenção, gostava de dizer o seguinte... Muitas vezes, e no campo da arquitetura, nós temos às vezes esta noção, que é que a arquitetura não é só materialidade, a arquitetura é materialidade e é imaterialidade. E no âmbito da imaterialidade, muitas vezes, há algumas coisas que nós percebemos que não sejam tão bem entendidas à primeira quanto desejável. Porque quando se fala num projeto deste género, aparentemente há uma tentativa para quem o lê, sem conhecer o edifício, sem ter acesso ao contexto, digamos assim, para achar que se vai fazer uma intervenção de monta, que se vai acionar meios extraordinários e, sobretudo, que se vai perturbar aquilo que é uma atividade. Ora bem, acho que uma das coisas que caracteriza a componente técnica da sociedade também acaba por ser o bom senso, não é? O bom senso, o consenso, o diálogo, e desse diálogo e desse consenso, acho que se conseguiu, até agora, uma parceria bastante interessante com o próprio Exército e com o próprio Museu Militar, que, neste momento, a única coisa que falta consagrar é realmente que abra a porta não é? E que se instale este projeto e este processo no edifício. Na consciência que não fere de maneira nenhuma aquilo que é a atual função do museu, complementa essa função, e esse complemento é referido não por nós, mas é referido pela própria estrutura do museu, e, por outro lado, tem uma função social e tem uma função perante a sociedade, perante a cidade, bastante importante. Porque não se pretende que seja um repositório daquilo que foram tragédias individuais, com muito respeito que se tenha por essas tragédias individuais. Aquilo que se pretende lançar é, primeiro, uma mensagem de esperança, segundo, uma mensagem dizendo que a história é um valor fundamental daquilo que é a nossa cidadania e daquilo que é a nossa identidade, e quarto, que as instituições públicas são e têm demonstrado nos últimos anos ser instituições que estão abertas aos cidadãos. Portanto, e nesse sentido, têm a capacidade de incorporar esse tipo de iniciativas, especialmente quando elas são complementares àquilo que são as funções atuais. Disse.
Não sei se pretende complementar com mais alguma informação que seja pertinente ao assunto.
Quando as escadas, realmente, e as memórias e a imaginação, é que estas escadas têm a particularidade que os presos entravam lá no fundinho, não é? E depois, quando iam para os interrogatórios, tinham que subir todas estas escadas até ao último piso, onde estavam as salas de interrogatório, onde se passavam as coisas que se imaginam. E depois tinham que descer pelas mesmas escadas para ir, às vezes perfeitamente maltratados, depois de terem passado dias e noites com a tortura do sono, da estátua, e pronto, e a parte psicológica, que é muito intensa, não é? Quem vem, e sempre com o agente da PIDE a pressioná-lo para se pudesse ir ou não. Estas escadas... É interessante, e eu sinto isto como muito, muito fortemente, por isso quis passar, porque quando se faz as visitas guiadas, e ainda há celas, ainda há espaços, e há as salas de interrogatório, o que é muito importante, porque as pessoas tiveram, no fundo, tiveram noção de que era a importância das coisas. E estão lá, e estão disponíveis, assim haja realmente o despacho favorável, a cumprirem o seu papel. Não é? Sem mexer em grandes coisas. Aquelas salas hoje têm lá, arrumam lá os fardamentos e mais não sei o quê, e as portas estão fechadas. Quando nós vamos, subimos estas... Não há ninguém, desde o mais idoso ao mais novo, que não sinta quando se diz, porque as escadas parece que falam. Este é muito importante. E por isso é o aspecto mais material, digamos, para além das duas ou três celas que existem, e aquele espaço lá em cima. Mas aquele espaço ligado a este é tão forte que realmente, se não se colocasse ali alguma coisa que chamasse, não é necessário ir alguém a dizer agora foi assim, agora foi assim, realmente o projeto é de uma importância muito grande para cumprirmos o nosso papel enquanto cidadãos, já nem falo enquanto instituição.
Okay, muito obrigado. Antes obviamente, de querer também que os meus colegas façam algum comentário ou alguma questão, queria dizer que agradeço imenso a clareza com que apresentaram o assunto. De todo, acho fundamental que nós façamos uma visita, eu já falei com o colega aqui do PS, para nos dispormos a combinar convosco numa segunda-feira com disponibilidade para nós podermos ir, não sei se a colega do PS quer colaborar, porque acho que é pertinente que nós o façamos. Tem que ser alguma urgência, porque nós temos o interesse que esta decisão seja o mais rapidamente tomada por nós, e nós iremos fazer com a maior pressão possível, não descurando obviamente o compromisso da coerência da elaboração de um bom relatório, e acima de tudo de termos todos os pormenores bem detalhados e toda a nossa argumentação para que seja possível fazer algo, porque é para esse o nosso papel, é tornar as coisas possíveis. Mas antes de mais, queria lhe deixar também uma pequena nota. A Comissão, relativamente à dúvida sobre a resposta à própria Comissão de Defesa, já fez uma pergunta ao Sr. Ministro sobre a matéria, e nós também queremos esclarecimentos sobre essa resposta, porque nós próprios também já identificamos aqui uma situação menos clara, e por isso nós estamos já nesta fase preocupados em ter a resposta o mais rapidamente possível. Por isso dizer-lhes que agora gostava que eles dessem um comentário, mas que estamos perfeitamente cientes da importância e da necessidade da urgência da resolução do mesmo. Então,
eu vou falar muito pouco, porque já estive na anterior reunião e conheço o problema, mas gostei muito de ouvir o Sr. Arquiteto, que acho que foi extremamente importante, a vinda dele aqui. Eu, como disse o colega, isto foi levantado, após a vossa vinda, foi levantado na Comissão de Defesa. O grupo que vos recebeu levantou a questão na Comissão de Defesa e realmente a Comissão de Defesa entrou em contacto com o Sr. Ministro da Defesa. Eu pensava que as coisas estariam já quase resolvidas em face, que acompanhei depois, em face dos esclarecimentos que o Ministério ia dando, o que é que eu estranhei muito, porque eu fiz também, o PS fez uma pergunta, perguntei essa que tem o número 506, no dia 12/4/2014, e o que é certo é que o Sr. Ministro até hoje ainda não respondeu à pergunta. O que eu tenho que dizer é o seguinte, há pouco foi dito, e eu sei que isso que é verdade, realmente isto não cria problemas nenhums ao Museu do Exército. Pelo contrário, é aquilo que sempre disseram, isto complementa. Além disso, há um aspecto que para mim é importante, que é o da memória, o não se esquecer, porque pertence também a uma família que esteve preso lá, esteve no Tarrafal, estiveram em Peniche. Portanto, isto tem uma grande sensibilidade para isto e acho que, assim como o Holocausto não deve ser esquecido, aqui também esta fase negra do nosso país não pode ser esquecida. E o que têm feito realmente é extraordinário, porque é o aspecto pedagógico. Infelizmente vivemos agora numa sociedade que parece mais violenta, e que há necessidade que estes jovens que não viveram o antes de 25 de Abril, nem viveram até o que foi a Revolução de Abril, tenham consciência do que foi o antes do 25 de Abril. E, portanto, e mesmo o papel que isto teve para a nossa história. E eu não entendo realmente que isto não tenha avançado. Quando estive aqui convosco, achei que deviam fazer uma petição e fiquei extremamente satisfeita quando a petição entrou e quando vi que tinha mais de 4 mil assinaturas, o que obriga a isto a ser discutido e a ir a plenário. E pode ser que, após a vossa vinda aqui, as coisas consigam avançar mais depressa, talvez até por receio que isto seja depois discutido em plenário, porque não há compreensão. Os gastos não são quase nenhums ou zero. Isto não vai criar problemas nenhum ao Museu do Exército, pelo contrário. Vai trazer gente que vem ali ver realmente o que se passou, o que passaram as pessoas antes de 25 de Abril, podem até ir visitar o Museu do Exército. Eu o que vos posso dizer é que, juntamente com os meus colegas que estão aqui do PC e o meu colega que é relator, tudo faremos e, portanto, concordamos em ir visitar. Porque eu já conheço, mas pode ser até que pressione a comunicação social mais para que dê uma certa visibilidade. Tudo faremos para que isso aconteça. Só há uma pergunta que eu não entendo e gostaria de fazer. Isto é como o Sr. Arquiteto disse, isto é também a história do Porto, é a história do Norte. E que papel é que teve a Câmara Municipal do Porto em relação, portanto, a isto? Porque eu acho que, eu sei que o Exército não gosta muito que haja interferências políticas e autárquicas, mas isto vai além do papel que o Exército tem na nossa sociedade. Que papel é que tem tido a Câmara do Porto? Porque era importante também que eles pressionassem e ajudassem a resolver isto o mais rapidamente possível.
Pronto, eu vou tentar responder objetivamente à questão que está a colocar. Começando por dizer que isso é algo que poderá vir a seguir. digo isto porquê? Por uma coisa que disse, e com razão, que é que há uma estrutura militar e há uma estrutura civil. E, de certa maneira, há um certo pioneirismo neste processo e neste projeto, acartando com tudo aquilo que são os ricochetes desse mesmo pioneirismo, de diálogo entre essas duas áreas, portanto, entre a área civil e a área militar. Relativamente à Câmara, em 2014, portanto, foi apresentada à Câmara a hipótese de ela poder tornar-se parceira. A resposta do Executivo foi que não via, portanto, que via interesse nisso, portanto, que via esse assunto com todo o interesse e que oportunamente que iria fazer todos os esforços no sentido de valorizar essa intervenção e de valorizar o processo. Penso eu que, portanto, isso ficou, de certa maneira, também, como se costuma dizer em bom português, em banho-maria, mas, de certa maneira, a Câmara, não se vinculando, tomou uma atitude favorável relativamente a este processo, não querendo também tomar uma atitude que, à partida, comprometesse uma estrutura da sociedade civil num diálogo com uma estrutura militar. Portanto, penso que é por isso que disse que já percebeu também a questão. Não vejo que isso seja um óbvio, bem pelo contrário. Aliás, uma das vantagens deste processo é poder ter vários parceiros, nomeadamente a Universidade do Porto, o Politécnico, as próprias representações do Ministério da Cultura pela sua Direção-Geral do Livro e da Biblioteca, nomeadamente nas áreas dos arquivos e da biblioteca. De certa maneira, estamos a falar de uma caixa de escadas. É isso que de certa maneira, me faz um bocado de impressão e, como arquiteto, me faz um bocado de impressão, é que estamos a falar de uma escada. Só que essa escada tem uma história tão grande e levanta tantas questões, que realmente deve ser uma escada espetacular. E realmente ela é uma escada fantástica, e vocês, quem conhece, sabe isso, especialmente quando desce a escada, e acho que toda a gente pelo menos tem a noção de um filme do Alfred Hitchcock que se chama Vértigo, e daquela cena com o James Stewart em que há aquela... Não é que isso aconteça ali, mas esse caráter sensorial do projeto e do processo está aí. Há só mais uma coisa que eu gostava de acrescentar, e vem na sequência também do que disse e do que a Maria José disse, que é que isto é sobretudo um projeto de imaginação. Ou seja, isso por isso é que eu digo que é um projeto de arquitetura que vive da imaginação. E aí pode estar, ou poderá ter estado inicialmente, uma incompreensão disso, mas então como é que isto se materializa, não é? Mas a imaginação também se materializa, e sobretudo essa liberdade, estamos a falar de liberdade, de dar ao visitante, tal qual acontece em muitos museus, felizmente, a liberdade de ele próprio equacionar com a sua imaginação e sentir aquilo. Não quer dizer que não tenha um enquadramento, e daí as fontes primárias de informação, não quer dizer que isso não seja inserido em visitas guiadas, daí essas mesmas visitas guiadas, que de facto, e no fundo, e isso também faz um bocado de impressão, tem decorrido. Portanto, na realidade, isto tem decorrido, portanto, significa, se a casa estivesse fechada, não poderia decorrer, portanto, e todo esse processo que acaba por ser uma espécie de museu, ou tem sido uma espécie de museu, ou de núcleo museológico, ou de centro de documentação, ou de centro de interpretação, como se diz há uns anos, e se calhar é mais correto, informação e interpretação, acaba por funcionar na medida em que há a disponibilidade destas pessoas que têm 80 anos, não é? Que na realidade é isso que estamos a falar, e que estão aqui vivas e joviais, com um espírito absolutamente jovial, e que transmitem também nessas visitas essa mesma jovialidade. Portanto, volto a dizer, isto é uma questão de imaginação, e essa imaginação é algo que também se materializa, e esperemos que realmente haja essa capacidade de, pelo menos, de se tornar claro aquilo que a sua deputada disse, e, sobretudo, se tornar claro que o projeto e o processo são um só. Não havendo propriamente lugar aquilo que podem ser outras interpretações sobre os objetivos. Porque só para terminar, nesse parecer, ou nesses documentos que também vos causaram, por aquilo que eu estou a perceber, alguma, pelo menos, inquietação, quer dizer, de haver ali alguns elementos que não batiam certo uns com os outros, era dito que, de certa maneira, este projeto ainda não seria oportuno. Ora bem, isso, de certa maneira, acaba por também calcionar, aprisionando ao edifício, e aprisionando ao edifício 41 anos depois de ele ter sido libertado, um processo de recordatório da memória histórica da cidade, que se achou que ali teria o sítio certo, pela carga toda que tem em termos históricos, portanto estou a falar de carga histórica. Ao não haver uma decisão, de certa maneira também está a caucionar a realização e está a comprometer a realização desse processo de recuperação da memória. Portanto, isto funciona também nos dois sentidos. Portanto, o processo está aprisionado também no que diz respeito à falta de decisão sobre o mesmo e acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, é preciso também levar isto em atenção e perceber que valores mais altos se levantam, não é? Quando estamos a falar de história e quando estamos a falar de memória. E, sobretudo, quando estamos a falar de história e de memória, que, para além de tentar manter os traços da pluralidade, tenta fazer com que essa pluralidade seja deixada à livre imaginação das pessoas que frequentam estes espaços.
Ok, muito obrigado. Queria passar à colega do PCP, por favor.
Obrigada pela forma como esclareceram e apresentaram esta questão. Então, o arquiteto, claro, o autor do projeto, que eu vivo também. Se calhar o problema está mesmo aí. O problema está a ser um projeto de imaginação. Portanto, imaginação é assim uma coisa subjetiva, e como é subjetiva, se calhar não lida muito bem com a disciplina militar e por aí fora, não é? Portanto, é lamentável que realmente esta situação se esteja a viver. Como muito bem disseram, o PCP apresentou o projeto de resolução em abril de 2014 e que será agendado para o momento também da discussão da petição. Portanto, concordamos perfeitamente com a visita, achamos que é importante, e dizer que realmente esta questão de se querer apagar a memória, porque não deixa de ser isso, portanto, se não se conseguir esta questão, é mesmo apagar a memória de um período extremamente importante na nossa história, como todos eles o são, mas que não queremos acreditar que haja aqui vontade para realmente não se fazer isto, porque ainda por cima, como muito bem disse, em relação aos custos, nem esse é o problema, que temos vindo sendo habituados, que por norma não se faz as coisas porque não há dinheiro, porque fica muito caro. Portanto, não é o caso, portanto, será mesmo falta de entendimento, agora já não há essa, provavelmente, essa desculpa, visto que as entidades estão informadas. Portanto, eu acho que o facto de todos nós, e a Comissão nisto tem um papel muito importante, pressionarmos isto ao máximo para que isto seja uma realidade e que seja brevemente, que nos estejamos não sei quantos mais anos à espera, porque isto já parece um romance, por isso não faz sentido nenhum, e por isso o PCP, como sempre, estará atento a isto, e quando fizermos o agendamento houver um agendamento da petição, será agendado também a discussão do projeto de resolução. Portanto, esta matéria vai ser discutida, certamente, sem dúvida, mas mais importante que ser discutida é ser resolvida, e por isso acredito que até a própria visita que se faça, que também ajude a essa pressão, com a presença da comunicação social, como a deputada disse, acho que é importante, e mais uma vez agradecemos. Eu não vou poder continuar porque vou ter que ir aí dar um saltinho a outra a comissão, nós somos pouquinhos e temos que estar em vários sítios. De qualquer forma, muito obrigada, e se não for antes, até ao dia da visita, está bem?
Finalizando então, eu estive aqui a discutir com o colega do PS a possibilidade da visita. Nós vamos fazer aqui uma avaliação das datas possíveis, porque eu tenho disponibilidade à segunda, já não tenho à quarta, porque senão já vamos aqui tentar articular. O que eu queria resumir, para finalizarmos um pouco aqui esta vossa visita, é que é pertinente, obviamente, nós termos ouvido esse vosso esclarecimento, mais do que lermos, é importante sentirmos a intensidade que a Maria José nos transmite com o seu discurso de quem vive e de quem sente o local, e é importante também termos o conhecimento do Sr. Arquiteto e da informação que nos dá, porque torna simples aquilo que não é simples pela intensidade e pela grandiosidade da história, mas torna-o simples, dizendo não vão de escadas, é uma escada. E isso ajuda a nós pensarmos que, com um pequeno clique de nossa parte, poderá-se desbloquear aqui um grande imbróglio que já leva alguns anos. O que é que eu vos posso dizer é que eu estou empenhado nesta matéria porque sou do Porto, sou de Vila do Conde, estou empenhado nesta matéria porque é a minha primeira comissão como relator, e daí a minha motivação extra para que a mesma tenha o melhor resultado possível, e mais de tudo porque nós temos aqui uma responsabilidade na comissão, que sendo a última petição até ao final do mandato, de lhe dar a melhor resolução e já vi que a colega do PS também tem este mesmo entendimento e a colega do PCP também, por isso iremos fazer certamente o melhor que conseguiremos nessa matéria. Iria-vos pedir então que estivessem atentos e disponíveis para tentarmos, dentro de dias, de articularmos entre a nossa comissão.
Talvez ou se na feira dia 1 ou se na feira dia 8 ou a meio da semana e lá de manhã.
O ideal seria segunda-feira dia 1 da parte da tarde, para mim era perfeito, mas e pela colega já vi que também pode ter essa disponibilidade.
Mas a colega do Partido Comunista diz que tem a agenda.
Pois.
E apontar.
Posso atrever-me a interromper o que estão a dizer? Em termos de datas alternativas, portanto, vocês estão a falar da segunda-feira pelo facto de ser muito próximo do fim de semana e de se tornar mais fácil para vocês.
Mandato. E nós temos imensa responsabilidade agora até ao final do mandato para finalizar todos os processos conforme, exatamente como o vosso. O meu dia de contacto com o eleitorado é na segunda-feira e eu, como sendo o Distrito do Porto, tenho a obrigação e tenho mais disponibilidade. Então, prefiro faltar a outros contactos que o eleitorado que tenho, porque todas as segundas temos dezenas de coisas para fazer, e eu prefiro cancelar. E a colega também cancela, daí eu dizer-lhe, nós estamos aqui, já perceberam que nós estamos aqui com a intenção do mais rapidamente possível agilizarmos isso.
A preferência seria dia 1, no caso que está a dizer.
Sim.
Ou dia 8, da parte da manhã, vocês têm da parte da tarde.
Já está. Só sinalizar aqui uma questão, de facto, porque estamos aqui a tentar conjugar agendas, que me parece daquela que é a agenda que neste momento existe para o PCP no distrito, às segundas-feiras, que o dia 8 poderia ser melhor. Não sei quais são as disponibilidades da vossa parte, mas para nós o dia 8 seria melhor, considerando até a proximidade do dia 1 e um conjunto de contactos que também já foram feitos, que pode ser um pouquinho mais complicado de falharmos. Se houvesse também disponibilidade da vossa parte, ou a deputada Lourdes Ribeiro ou eu mesma, iríamos estar presentes na visita. Muito obrigada.
Eu ia só fazer aqui um ponto sobre essa situação. Dia 8, eu tenho que estar na Câmara Mirandela da parte da tarde, por isso terá que ser da parte da manhã. Pode ser de manhã. Pronto, e queria só fazer o seguinte, tendo em conta que nós estamos a agilizar isto, sem previamente termos falado também um pouco com a Comissão, eu gostava de manter em suspensa aqui a questão da comunicação social por vossa parte, do convite, porque depois nós articulamos entre nós a comunicação social. Ou seja, nesta parte, para não estarmos agora a agitar e a poder prejudicar a nossa decisão parlamentar sobre o assunto, era preferível que não fizéssemos levantamento de comunicação social, e nós depois discutiremos isso, e se for necessário, levamos. Aqui o importante não é mediatizarmos, mas sim resolvermos. É a minha forma profissional de trabalhar, é eu prefiro resolver do que estar a mediatizar e depois andar aqui a criar mais limalha na engrenagem e mais dificuldade. E eu creio que há aqui possibilidade de nós fazermos um trabalho interessante, e nesse sentido eu preferia, nesta fase, deixar que nós, entre nós partidos, discutíssemos essa matéria, e que ficasse bem delineado o dia 8 a nossa presença, e depois de nós fazermos uma auscultação em loco também sobre a importância e sobre o impacto e o contexto, porque eu nunca estive no local, não vou dizer que estive quando não estive, fazermos o relatório, apresentá-lo e ser aprovado, e depois marcarmos com urgência para ser apresentado no plenário e voltá-los a convidar a vir connosco à discussão desse mesmo assunto no plenário. Resta-me agradecer-lhes toda a simpatia, toda a disponibilidade, desejar-lhes continuação de um ótimo trabalho, porque é de altruísmo todo o empenho que vocês têm tido, e é muito importante para a memória futura que fique redigida aqui hoje, que todos iremos fazer o que está ao nosso alcance, para que finalmente, em 2015, seja finalizado este processo. Está bem? Tudo bom? E continuação de boa viagem até ao Porto. Obrigado.